Olá, bom dia! Esse é o Cafezinho das 10, o programa semanal onde a gente conversa com os nossos colegas da área de recursos humanos ou pessoas que se interessam pela área. Meu nome é Eduardo Saig e esse café é feito pela Elliott Scott. No programa dessa semana, eu vou conversar com a Larissa Moreira, que desenhou recentemente, fez um processo recentemente muito interessante para pessoas com autismo. Larissa, bom dia, como é que você está?
Oi, Edu, bom dia. É um prazer estar aqui com você hoje.
O prazer é todo meu. Lari, como sempre, para quem não te conhece, para quem ainda não teve o prazer de te conhecer, conta um pouco da sua história em recursos humanos e o que você está fazendo hoje em dia na área.
Legal. Comecei minha carreira em RH no Banco Santander, por onde eu fiquei, né, 7 anos. Depois eu passei 2 anos da minha carreira na Accenture. Né? E aí foi quando eu falo que eu fui picada pelo bichinho da diversidade, né? A Accenture é muito focada em naquela época em trazer mulheres para a tecnologia, e foi quando eu comecei a entender o meu porquê em recrutamento e seleção, né? Que eu poderia não só fechar vagas, contratar pessoas, mas o quanto que eu poderia fazer de diferente para a sociedade. Depois da Accenture eu fiquei 1 ano na Netshoes, depois eu fui convidada para ir para a Natura, né, focada aí como recrutadora para tecnologia. Fiquei por 2 anos e meio e hoje sou coordenadora do time de recrutamento e seleção, diversidade, marca empregadora, e onboarding do Cabana Burger.
Muito bom, obrigado, Lari. E recentemente você conduziu um processo seletivo para pessoas com autismo. Conta para a gente como foi essa experiência, por que que você escolheu as pessoas com autismo? Conta para a gente como é que foi isso.
Acho que só para quem não conhece, né, trazendo uma introdução aqui sobre o Cabana Burger é uma hamburgueria artesanal, né, que está no mercado há 7 anos. Os meninos abriram, né, muito com o intuito de trazer uma hamburgueria simples, né, de qualidade, e com bom atendimento, né. De lá para cá, de 2016 para cá, o Cabana cresceu muito rápido, né? Hoje nós somos mais de 20 lojas. Em 2022, nós somos atuados, né, porque a gente não tinha o número mínimo de pessoas com deficiência aqui no Cabana. E aí a gente, né, fui atrás, fui entender, né, como que a gente poderia trazer pessoas para o Cabana que tinham, né, deficiência para a gente poder atingir a cota, mas claro, para a gente ter a inclusão. Cabana, né, acho que por ser loja, a gente tinha muitos desafios. Um deles é que, por exemplo, todas as nossas lojas possuem escadas. Nenhuma das nossas lojas tem acessibilidade, né, para pessoas com deficiência, por exemplo. Então, no final de 2022, uma das nossas inaugurações na nossa loja do Tatuapé, a gente contratou uma pessoa com autismo, o Gustavo. O Gustavo é uma pessoa com autismo de nível 3, onde nos ensinou muito, né, a ter ali uma pessoa com autismo, e foi um dos momentos que eu pensei, por que não, né, trazer pessoas com autismo dentro do Cabana, porque é uma deficiência que a gente tem 3 níveis, né, ali, é uma deficiência que a gente pode ter, né, que não tem, assim, tanta, olhar para acessibilidade, né, da parte física, mas que a gente conseguia trazer aí pensando muito na inclusão dessas pessoas, né, nesse público. Hoje, né, e aí naquele momento que a gente tinha ali o desafio, eu fui estudar, fui entender sobre o autismo, né, até porque eu não conheço ninguém próximo de mim que tivesse, então fui atrás e eu fui entender que uma a cada 36 pessoas tem autismo aqui no Brasil, que nesse mercado 85% dessas pessoas estão desempregadas. Foi quando a gente sentou o ano passado, né, em 2023, para entender o que que a gente poderia então fazer para trazer essas pessoas, mas trazer também pensando muito do quanto a gente poderia acolher, o quanto que a gente poderia incluir essas pessoas, né, dentro do Cabana. A gente tirou então 1 mês, né, para estudar sobre o tema, né? Então, eu como recrutamento e seleção, né, meu time, a gente estudou para isso, né? Tirou 1 mês só para entender como que a gente poderia fazer o processo seletivo, o que que a gente poderia trazer de diferente. Em setembro, a gente lançou o programa no dia 21 de setembro, que é o dia da pessoa com deficiência, né? A gente entrou em contato com algumas ONGs para a gente poder fazer parcerias, para entender aqui como que a gente poderia trazer essas pessoas, o que que a gente poderia fazer para acolhê-la, né, da melhor maneira. Dentro desse processo, né, a gente entendeu que os autistas precisavam de tarefas diferenciadas, então a gente criou um cargo para essas pessoas. A gente entendeu que são pessoas que precisavam de uma carga horária diferenciada, né? Então a gente, em vez, por exemplo, aqui no Cabana, atendente, assistente, tem uma carga horária de 6x1, por exemplo. Para os autistas, não. A gente fez 4 horas por dia e de segunda a sexta-feira. Até porque o movimento da loja, ele é muito maior aos finais de semana, né? Tem muito mais barulho. Então, a gente teve ali muito esse cuidado, né? De trazer a pessoa, mas para que ela faça atividades ali que sejam rotineiras e que sejam importantes para a operação e que ela se sinta também útil, né? Que ela se sinta aprendendo e que se sinta ali fazendo parte mesmo da sociedade. Naquele momento, então, no final do ano, né? A gente abriu esse processo seletivo, foi muito bacana, né? A gente treinou os gerentes que né, para a gente fazer esse processo seletivo, a gente criou um programa de buddies, né? De padrinhos, né? Para padrinhar essas pessoas. Então a gente pediu para que cada gerente escolhesse uma pessoa dentro da loja dele, para que acolhesse, para que acompanhasse, né? Não para ser o líder, mas para que acompanhe, para ser o elo ali, né? A ligação dessa pessoa. E aí, dentro desse processo, né, a gente fez um kit de onboarding, né, onde a gente fez um crachá, né, com símbolo de autismo para essa pessoa que estava entrando com a gente, para o padrinho e para o gerente de loja, né, no dia do onboarding, não só, né, além do treinamento, além dele participar também do onboarding dessa pessoa para estar já ali, né, criando esse elo. A gente entregou um girassol, né? Que, para quem não sabe, o girassol é um símbolo da deficiência oculta, né? Que a gente entregou ali, então, para eles, para trazer junto com uma carta a sensibilidade, tocando ali realmente da importância que esse gerente e que esse buddy ia trazer, né? Acompanhando esse autista no nosso dia a dia.
Excelente, Lari. Me tira uma dúvida. No começo da sua fala, você fala que o Gustavo, se não me falha a memória, trouxe ensinamentos para vocês. Quais ensinamentos ele trouxe para vocês?
Quando a gente contratou o Gustavo, a gente tinha muito pouco, pouquíssimo conhecimento sobre o
Sim.
autismo, né? Foi um risco que a gente correu ali de trazer uma pessoa com autismo. O Gustavo, por ser nível 3, ele tinha muita sensibilidade a barulho, muita sensibilidade a ter contato com pessoas. E a gente contratou ele para o salão, para o atendimento. Né? E a gente foi entendendo ali no dia a dia, né? Claro que também com o apoio da gerente, com a gestora direta dele, com a Wanda, que ele precisava de mais orientação. Então a gente foi entendendo que não dava para deixar o Gustavo, por exemplo, na porta atendendo as pessoas. Então a gente deixou ele dentro da loja para ser o apoio das pessoas dentro da loja, dando outras atividades para ele. A gente foi entendendo que estar próximo de uma pessoa da família é muito importante, de sentar com alguém da família, entender qual que era a rotina dessa pessoa, né? Além de trabalho, do quanto que se impactava, porque, por exemplo, o Gustavo era uma pessoa que ficava até tarde, jogando videogame, por exemplo. Quando ele chegava na loja no dia seguinte, ele chegava com muito sono. Então a gente tinha que entender que o horário dele também precisava ser alterado, como que isso poderia ser para que a gente se adaptasse a ele, mas ele também se adaptasse à rotina de trabalho da gente. Então foram pequenas alterações. Então, quando a gente criou esse processo seletivo, a gente já tinha entendido que a jornada de trabalho precisava ser diferente, o horário de trabalho precisava ser diferente, as atividades precisavam ser diferentes.
E como que foi o processo seletivo, Larissa? Por exemplo, as entrevistas. Tiveram entrevistas ou eventualmente foi um processo seletivo mais técnico? Como é que você conduziu isso?
Legal. Acho que as pessoas com autismo, né, têm seus pontos, são pessoas muito diretas, né? Não adianta a gente florear, trazer muitas etapas no processo seletivo. Eu fui estudar, entender, né? Então, na minha equipe tem uma pessoa que é psicóloga, né? A gente foi atrás, criou um roteiro para entender qual que era o nosso objetivo, entender qual era a rotina dessa pessoa, qual era a rotina dessa pessoa com a família. E ver o quanto que ela estava realmente interessada, né, em trabalhar com a gente. Então, a gente criou duas etapas no processo seletivo. A primeira etapa foi uma entrevista, um bate-papo, muito mais um bate-papo com RH do Cabana. Então, a gente já chamou essa pessoa para ir numa das nossas lojas, para a gente sentar e conversar, e muito numa conversa ali com ele, entendendo qual era o nível de autismo dele, né? Por que que ele estava interessado em trabalhar com a gente, o que que chamou a atenção, né, de ter. Então a gente ia entendendo de quais eram as limitações dele para trabalhar com a gente. Acho que falando disso, dessa conversa, a gente vendo fazer sentido a pessoa entregando o laudo, de realmente a gente entendeu qual era o nível, né, do autismo dessa pessoa. A segunda etapa e a última etapa do processo seletivo foi uma visita do autista com uma pessoa de confiança dele, geralmente algum familiar que ele trazia, né, que ele traz, para conhecer qual era a loja que ele iria atuar. Então, a gente pegou a loja mais próxima da residência dele, para que ele conhecesse, então, onde a gente foi visitar a operação. A gente entrou junto com o autista, junto com o familiar, que é o que a gente chama de OJE, que é On Job Experience, né? Então, entrar na loja, entender qual era, né? O que acontecia ali dentro para o lanche chegar para o cliente ali na mesa ou no delivery dentro da casa dele. Tudo que acontecia ali dentro, quais eram os equipamentos que ele ia usar, como que era o uniforme que ele ia trazer, porque o tipo de tecido também ali impacta para o autista. Mostrar para ele, olha, essa vai ser sua rotina, é isso que você vai fazer. Mostrar tudo para ele e para o familiar. Depois que a gente mostrava, fazia toda essa visita na loja, eu sentava na mesa, eu pedia um lanche, até para ele conhecer o produto, junto com o familiar, conversava, e aí, faz sentido, não faz, é o que você está buscando, né? É assim que você, a sua distância da sua casa até aqui. Então, todos esses pequenos detalhes, horários, quando ele fazia, putz, é isso mesmo, aí eu fazia a proposta, mostrava para ele, junto com o familiar, quais eram os benefícios, qual era o salário, qual era o horário ali de entrada, horário de saída, de intervalo, etc., para a pessoa entender se fazia ou não sentido. A pessoa aceitava, a gente começava o processo de documentação, de admissão, e aí, no primeiro dia, a gente tinha um onboarding, o treinamento, onde o time de treinamento fazia um dia inteiro com ele, de onboarding mesmo, né? Então, a gente falou sobre história e cultura do Cabana, a gente fez uma visita na nossa fábrica, né, para mostrar para ele de o que que acontece antes dos produtos chegarem dentro da nossa loja, né? Qual era o passo a passo, o que que tinha que fazer, como que as pessoas entravam dentro da nossa fábrica, né? Quais eram os equipamentos que precisavam ser usados. Depois disso, tinha ali, né, eu acho que um momento muito especial de gerente da loja, que é o líder, e o buddy, né, o padrinho, madrinha, para que já criasse essa relação e explicar ali realmente a importância do trabalho dele para se conectar com a gente.
Interessante. Como que o Buddy, o padrinho ou a madrinha, eles eram escolhidos? Tinha algum tipo de característica comportamental, alguma coisa técnica, ou eventualmente era em quem ali se candidatava?
Legal. Acho que a gente deu essa missão para o gerente da loja, né, para o gestor, dele escolher uma pessoa para acompanhar. Quando a gente deu essa missão, algumas orientações foram dadas. A primeira é: essa pessoa precisa ter a história, e principalmente a cultura do Cabana enraizada ali nela, né? Então não podia ter faltas, não podia ter advertência, ter ali a conexão mesmo com o Cabana. O segundo ponto é uma pessoa que fosse, que tivesse bastante, paciência mesmo, conexão, tivesse ali acho que a competência de cuidado, de entender que, além das atividades dela fazer no dia a dia, ela ia conectar, ela ia estar junto, explicar e orientar uma pessoa com autismo. E uma pessoa com autismo precisa ser orientada, e a mesma coisa que você fala, você tem que repetir várias vezes. E então ela precisava entender, ter essa paciência de que sim, né? Precisa ter essa conexão, precisa ter essa paciência de repetição mesmo das atividades.
Excelente, Larissa. E hoje, como estão essas pessoas que foram aprovadas? Como que é o dia a dia delas? Trazendo talvez para um olhar mais distante daquela realidade que você viveu, qual é a avaliação que você faz hoje?
Acho que hoje, quando eu olho para essas lojas, né, eu vejo um time, né, e não só líderes, mas eu vejo um time muito mais cuidadoso, muito mais engajado. Entender a importância de não é um autista que temos dentro de uma loja. o Gustavo que temos na nossa loja. E sim, ele tem ali os obstáculos dele, né? Porque é uma doença, mas ao mesmo tempo, se o Gustavo não vai por algum motivo, porque, né, ou é a folga dele, o time sente falta. O time sente que precisa ali alguém puxando o pé deles de precisa ter feito isso, olha, deixou no lugar errado tal coisa. Então, eu sinto que os times que têm um autista dentro da loja, né, que o nosso objetivo foi trazer um objetivo, trazer um autista para cada loja. É justamente ter essa conexão da importância de temos que abrir essas portas. 85, de novo, 85% das pessoas que têm autismo não estão empregadas. Então, qual é a nossa diferença que a gente pode fazer no mundo, né, de trazer essa conexão, de trazer, acho que os líderes ali, né, de estar junto, de mostrar o dia a dia, da importância mesmo do quanto que a gente vai evoluindo mesmo como sociedade.
Muito bom, Larissa. E para os seus colegas ou para quem deseja ter um autista no seu time, quais são as dicas que você dá em termos de conhecimento, estudos, de preparo, de pré-preparo?
Perfeito. Acho que se eu fosse definir uma única palavra de todo desse projeto que a gente fez e que, assim, putz, acho que esse é o meu maior orgulho como profissional, né? Porque no dia que a gente lançou esse projeto, assim, muitas pessoas internas, muitos líderes me mandaram mensagem agradecendo pelo trabalho que o Cabana estava fazendo. Acho que foi muito gratificante, acho que como marca empregadora mesmo para a gente foi muito brilhante. Muitas pessoas com muito orgulho de pertencer mesmo, né, do que a gente estava fazendo. Mas se eu fosse definir uma única palavra, seria resiliência, né? Não é fácil, não é simples, né? E é um trabalho diário, né? Todo dia a gente tem algum obstáculo, todo dia a gente tem algum aprendizado, mas eu acho que como recrutamento e seleção, e entender que não é só contratar pessoas, né? Entender o quanto que a gente pode abrir as portas para as pessoas que hoje têm as suas dificuldades de entrar no mercado de trabalho e a gente é o primeiro passo, né? A primeira porta que a gente abre para mostrar de sim, essa pessoa é capaz de fazer as atividades, a gente só precisa adaptar o que a gente tem hoje, e ela também precisa entender que ali no dia a dia ela vai fazer as adaptações dela. Então, acho que muitos estudos, sensibilização, né? Sensibilização, primeiro passo para o time de recrutamento e seleção, que é o time que vai dar o primeiro passo, que precisa acreditar. Se o time de recrutamento e seleção não acredita, acho que não adianta nem continuar. É o primeiro de acreditar, de ter orgulho, né, de fazer isso acontecer, porque é o time que vai abrir as portas para a empresa, para sensibilizar os líderes, de entender a diferença que a gente está fazendo na sociedade. E hoje em dia, esse número, cada vez mais, né, a gente vê aí por estudos, né, que está aumentando. E o quanto que a gente consegue abrir essas portas, porque sim, eles têm as dificuldades deles do dia a dia, mas ao mesmo tempo, tem muitos outros benefícios, né? Então, para algumas atividades, é muito brilhante ter pessoas com autismo dentro das nossas lojas. São as pessoas que mantêm o padrão, são as pessoas que deixam organizadas, são as pessoas ali que estão sempre prestando atenção mesmo no que a gente vai seguir como padrão. Então, acho que, putz, se eu der uma dica, vai em frente, porque dá muito orgulho.
Além de tudo isso que você falou, Larissa, eu acho que é interessante a gente analisar do ponto de vista do negócio, porque a Cabana é um varejo alimentar que está em contato com o público o dia inteiro, todos os dias, né? E você precisa ter um padrão. Faz parte da marca isso, faz parte do negócio
Exatamente.
você ter padrão de limpeza, padrão de atendimento, de relacionamento. Então, querendo ou não, você acaba melhorando o negócio. E talvez até de um lado mais prático, você impede com que o negócio piore.
Exatamente,
Não é?
exatamente.
E
É isso
aí
mesmo.
todo mundo ganha.
Exatamente. Acho que é um ganha-ganha mesmo. É isso.
Excelente, Larissa. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei?
Acredito que não, só agradecer mesmo aí por esse bate-papo, acho que é muito gostoso, acho que é muito gostoso a gente olhar que recrutamento e seleção, né, acho que não é só contratar pessoas, mas sim fazer essa conexão mesmo com a sociedade, o quanto a gente pode fazer de diferença mesmo.
Larissa, obrigado a você por ter compartilhado, obrigado por você ter tido a coragem de ter desenvolvido todo esse processo do zero. Tenho certeza que foi muito desafiador. Tenho certeza também que as suas palavras, as suas dicas, a sua experiência vai ajudar muitas pessoas e vai ajudar muitas empresas a talvez repensarem um pouco dos seus processos seletivos e entenderem que tem espaço para todo mundo, basta querer.
Perfeito.
Muito
Obrigada.
obrigado para você que está vendo, para você que está ouvindo a gente, e até semana que vem.